Glória a Deus.
Amém.
Mais uma vez, paz seja convosco.
Amém.
Nosso segundo parte do nosso estudo sobre o ser de Deus. Nós estamos estudando nesse segundo módulo a existência de Deus. Que bom que Deus existe. Você não é abandonado à sua própria sorte. Você não foi construído nem inaugurado. Você existe a partir de Deus. Glórias a Deus por isso. Cada pedacinho, cor do cabelo, cor dos olhos. Tá com sono?
Tá com sono?
Tá com sono. Vamos orar de novo. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor porque podemos estar aqui nesse segundo período falando sobre a Tua existência. Nós queremos conhecer o Deus Todo-Poderoso, Deus que é proclamado nas Escrituras. E mais uma vez, Pai querido, eu declaro que eu preciso do Senhor para ser um instrumento da Tua vontade. Nos dá um espírito ensinável para que nós possamos, Pai querido, ouvir a Tua voz, Pai, em nome de Jesus. Amém. Estamos tratando sobre a existência de Deus. Começamos falando, acho que há 3 semanas atrás, que em nenhum lugar das Escrituras há preocupação de provar que Deus existe. Não há esse tipo de preocupação. Simplesmente, Ele existe. Lemos o primeiro versículo de Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não é um prefácio, não é um preâmbulo em que vai falar quem é esse Deus, uma legenda, em que coloca assim, Deus, Ele é criado assim, Ele é originado tal coisa. Não, não existe isso. A primeira grande pressuposição do nosso Deus é que Ele existe. Ele é vivo, não está morto. E que Ele é ativo no mundo que Ele criou. O Senhor, Ele criou todas as coisas. Ele interage comigo e interage com você. Nós falamos, se você não tem a noção correta da divindade ao qual você confessa, você vai oferecer qualquer coisa, menos o que esse Deus espera que você receba. É algo que a gente desenvolve dentro do relacionamento de casal, relacionamento de namorados, noivos, relacionamento de pais e filhos, em que as pessoas elas vão se conhecendo cada vez mais. Ele é um Deus ativo, Ele é um Deus que se relaciona comigo e se relaciona com você. Nós também falamos que as manifestações religiosas que aparecem como produto das ideias que os homens têm de Deus, são coisas falsas e errôneas. O sentir no coração, que nós falamos no primeiro período, é algo que leva a você oferecer a Deus algo que Ele não quer receber. E as pessoas, elas acham que elas podem oferecer o que quiserem, e isso não funciona. Não funciona um relacionamento entre pais e filhos, entre namorados, entre noivos, entre casados, em nenhum tipo de relacionamento social, você oferece o que você quer. Não é assim que funciona. Nós só podemos provar a existência de Deus crendo na sua revelação, que são as Escrituras. Não tem como a gente definir de outra forma que Deus exista, a não ser através das Escrituras. Nós também falamos sobre ideias inatas, são ideias que fazem parte de cada ser humano. Quando você nasce com características colocadas e implantadas pelo próprio Deus. Quando Deus criou o homem, Ele colocou a imagem dele estampada em mim e em você. Nós temos a imagem de Deus em nós, mesmo que bagunçada, mesmo que complexa, mesmo que anuviada pelo pecado, mas a imagem de Deus está em mim, está em você. E aí, no final da semana passada, nós só citamos sobre duas dessas características, que até brinquei com você, que é latim, que a primeira é semen religionis. Pastor, que nomezão feio. Semen religionis, a semente da religião, tá? Existe em mim e em você essa necessidade de nós nos reunirmos como pessoas para adorar uma divindade. Isso acontece em todas as divindades, seja no budismo, islamismo, muçulmano, sei lá, o que quer que seja, as pessoas elas se reúnem em prol de uma adoração a uma divindade comum, mesmo que ela não seja a verdadeira divindade. A semente da religião, ela foi plantada no coração do homem, não pelo diabo, não pelo mundo, não por Satanás, mas pelo próprio Deus, quando nos criou. Nenhum homem, ele é ateu por natureza. Não tem essa de eu não acredito em nada. Eu acredito que Deus não existe. E as pessoas se reúnem para adorar um Deus que ele não existe, ou para falar mal desse Deus que eles acham que não existe. Nenhum homem é ateu por natureza. Nenhum homem vem ao mundo sem essa semente de religião. Não existe nenhum ser humano que não tenha essa semente. Todos têm uma religião natural como resultado dessa ideia que Deus implantou nos nossos corações. Você nasce querendo adorar algo. Se você não conhece a Deus, você adora a chuva, ao trovão, a nuvem, ao rio ou qualquer outro tipo de coisa. Mas essa religião não é suficiente para as necessidades do homem no estado de pecado em que se encontra. Não é qualquer religião que vai te satisfazer. Não é qualquer adoração que vai te satisfazer. Porque se a gente visse, por exemplo, os budistas, em que as pessoas ali fossem todas felizes, nenhuma tivesse depressão, nenhuma tivesse nenhum tipo de problema, eu falo, poxa, a religião certa é essa. Mas não é. Budistas continuam se suicidando, como muçulmanos, como cristãos, como qualquer outro, se sacrificam buscando sempre uma satisfação de algo para si mesmo. Nesse tipo de religião, que é uma religião que não tem Deus verdadeiro como centro, o que rege é o medo. Nesse tipo de religião, o medo, ele é pautado no coração das pessoas, porque as pessoas elas só conhecem uma coisa, a justiça de Deus. Se eu fazer algo errado, se eu fizer algo fora do que ele está falando, ele vai me bater. É a figura de Adão e Eva, depois que pecaram, em que as pessoas conseguem ver a figura divina de Deus como um Deus que está com um porrete procurando Adão e Eva para descer a lenha neles. Não há uma figura de um Deus misericordioso que logo depois sacrifica um animal para colocar as roupas e deixar eles nus porque eles estavam envergonhados. Não há figura de um Deus que usou o sangue daquele animal para cobrir aquele pecado deles. Não há figura de um Deus que afasta Adão e Eva do jardim do Éden para que eles não continuassem comendo da árvore do fruto da vida e vivessem essa vida miserável eternamente. Não há essa figura desse Deus, apenas um Deus de justiça. Ele não tem noção alguma da sua misericórdia, porque não tem misericórdia no nosso coração. Uma das coisas difíceis de nós agirmos é com misericórdia. A oração do Pai Nosso diz para nós perdoarmos assim como nós somos perdoados, e nós não conseguimos, porque sempre a mágoa, sempre a tristeza, sempre a ofensa do outro sobre as nossas vidas é maior do que qualquer coisa. Nós esquecemos. Daí a noção que o ser humano tem de oferecer sacrifícios. Em todas as religiões de povos primitivos, para aplacar a ira dos deuses, eles fazem sacrifícios. Você lembra em filmes, em desenhos, quando o vulcão está entrando em erupção, as pessoas estão falando, esse deus está bravo comigo. O que que faz? Pega uma mulher, pega um animal, pega uma virgem e vai jogar no vulcão para aplacar a ira desse deus. Porque só conhece um Deus de justiça. A religião natural, ela inspira medo e não inspira confiança. Quando nós entramos no cristianismo, nós viemos carregados com isso, em que nós precisamos dar para receber algo em troca. Quando a gente fala do conceito do dízimo e da oferta, não é para você receber algo em troca, é simplesmente para você executar algo que o Senhor próprio nos ordena. Mas as pessoas continuam nas igrejas falando, se você não der, você vai ser punido pelo demônio devorador, pelo cortador, pelo destruidor, e aí coloca-se toda uma doutrina de demônios na história. Você está passando isso? Porque você não faz isso. Se você entregar o seu melhor, Deus ele vai fazer como se Deus precisasse do meu dinheiro, do seu dinheiro, da sua ação e da minha ação. É um Deus de justiça, é tomar lá, dá cá. Eu vou comprar um frango, ele custa 20 reais, eu dou 20 e ele me dá o frango. É a troca. Deus não funciona dessa maneira. A religião natural mostra que há um Deus com atributos como poder, divindade, justiça, como é ensinado em Romanos capítulo 1. Vamos lá em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas palavras, nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo nome, de cujo número, sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para seres santos, graça a vós, outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Não se fala nada sobre opressão, não fala nada sobre juízo, não fala nada de um Deus que está atrás com desejo de punir, massacrar e sacrificar, não. Ele está falando só de ação de amor. O apóstolo João, João é um apóstolo do amor, e você vê nas cartas dele o amor. Você vê nesse início de Romanos a manifestação de um Deus que, em essência, ele não é justiça, ele é amor. Há justiça, mas a essência dele é amor, é santidade. E as pessoas, elas continuam colocando Deus como um Deus punitivo. Esses são atributos que Deus manifesta na natureza: a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor. São expressões da sua vontade, e ele as manifesta quando ele quer. Ele é um Deus independente da minha ação e da sua ação. Deus, ele não precisa que você haja para que ele haja. Ele continua sendo fiel, independente da minha infidelidade. Independente da sua infidelidade, ele continua sendo fiel. Embora esses atributos sejam partes da essência de Deus, a sua manifestação depende do exercício da sua vontade. Ele se manifesta quando ele quer. Isso não faz parte das ideias inatas de Deus que a religião natural traz. A religião natural traz o quê? Um Deus de troca, um Deus de perseguição, um Deus de destruição, um Deus de punição, um Deus que só massacra, massacra, só bate, bate. É um Deus que traz para você julgamento, julgamento, mas não traz esperança. A ideia de Deus não é essa. O testemunho cristão é um testemunho que, sim, nós somos pecadores, e nós estamos falando extensivamente de pecado na primeira parte. Nós falamos de pecado, e tem muito mais a ser falar. Mas o cerne não é o pecado, o cerne é o sacrifício de Cristo. Sim, há uma esperança, que é Jesus Cristo, o Senhor. Primeira semente da religião, nós nos reunimos. Se você sair daqui e você mudar para Recife, se você mudar para Estados Unidos, se você mudar para Londres, só não para Marte, porque lá você não vai encontrar ninguém, tá? Você vai, o ET não sei, deixa eu ter para lá, tá? Entendeu? Qualquer lugar desse planeta Terra, as pessoas, elas vão se reunir. Se montar uma estação orbital em Marte, se montar uma estação orbital na Lua, alguma coisa desses filmes futuristas, o que acontece é que de pouco em pouco, as pessoas, elas vão se conhecendo, daqui a pouquinho estão um cantinho, um grupinho de pessoas adorando esse Deus. Há a semente de religião em todo ser humano. E a segunda, chama sensus divinatis, é o senso do divino. Se há uma religião, há também uma sensação de que há uma força superior, há algo acima da gente. Nós não somos que nem formigas, nós não somos que nem uma manada de elefantes. Nós temos alguém superior a nós, e nós chamamos ele de Deus. A semente de religião resiste, porque o ser humano nasce com o senso de que existe um ser divino por trás de tudo que ele vê e tudo que ele sente. Nós, apesar da nossa indignação, apesar da nossa desconfiança, nós temos a esperança que tem um Deus. Aqueles que têm Deus, claro. Tá? Nós temos a crença de que tem um Deus que pode nos ajudar nos nossos problemas. A ideia de Deus está plantada no ser humano, mesmo que por causa da perversão do coração humano não haja um relacionamento de harmonia com Deus verdadeiro. E quanto mais a pessoa se embrenha no pecado, mais fica difícil de verificar essa possibilidade de Deus. E a gente vai acompanhando as pessoas com as suas lutas e dificuldades, e as pessoas elas vão tendo cada vez mais dificuldade de conseguir contemplar esse Deus. Não, Deus não existe. Se ele existisse, ele não tinha permitido que eu passasse por tudo isso que eu passei. Essa consciência de divindade foi implantada por Deus em todos os homens para evitar que alguém se refugie na sua pretensa e ignorância. Os homens de juízo sadio sempre estarão certos de que o senso de divindade, que jamais pode ser apagado, está gravado na mente de todos os homens. Não tem um ser humano que não tenha essa sensação de que há um ser exterior maior que nós. Atos capítulo 17. Vai não, ainda não. Atos capítulo 17, a partir do verso 16, ele vem falando sobre o seu posicionamento dentro da Grécia. Tá? E aí, tem um lugar lá que era muito conhecido, onde os sábios eles se reuniam, que chamava-se Aerópago. Tá? Então as pessoas elas conversavam, esse Aerópago ficava num monte. Tá? E aí eles ficavam conversando nas praças sobre uma série de assuntos. E eles ficavam discutindo ali sobre as ideias filosóficas, sobre os pensamentos, sobre as ideias do que achava, do que não achava. E aí o que acontece é que o apóstolo Paulo ele vê ali uma oportunidade de ele falar do amor de Cristo. É 17 mesmo?
É.
É? Tá. Aí... ele começa a entrar nas discussões e as pessoas começam a olhar para ele e falar assim: que diferente o que você está falando, é diferente de Sócrates, é diferente dos filósofos, de Platão, e nós queremos ouvir você mais. E ele continuou falando, e aí chega um momento em que ele fala assim: vamos levar você para conversar com as pessoas mais cabeção. E aí ele sobe um caminho, eu nunca fui para a Grécia, é um dos sonhos que eu tenho. Tá? Se você ficar rico instantaneamente, quiser me dar um presente, tá? É uma passagem não só para mim e para minha esposa, claro. Entendeu? Não, você não, eu passei de namoro. Tá? Nossa, eu deixo você com a titia. Tá? E aí, eu quero conhecer o Paternão grego, conhecer as ilhas gregas, deve ser muito legal. Bom, mas não importa. Aí o apóstolo Pedro ele começa a subir o caminhozinho lá até o Aerópago. Hã?
Paulo,
desculpa, obrigado. O apóstolo Paulo, eu falei o quê?
Pedro.
O apóstolo Paulo, ele começa a subir o caminhozinho e ele começa a reparar que tem muitas estátuas de divindades. Ah, tem o Deus do ouro, tem o Deus do vinho, tem o Deus da chuva, do trovão. E ele continua olhando e ele acha interessante aquilo. E aí quando ele vê no meio do caminho, não sei se no fim do caminho, ele observa que tem uma estátua escrito Deus desconhecido.
Foi bem no meio.
Foi no meio?
Bem no meio.
Tá? Ele encontra lá no meio aquela imagem, não sei se tinha rosto, se não tinha, tá? Eu não sei se era uma capelinha, mas tinha lá uma atribuição de uma imagem para um Deus que eles não conheciam. Porque a preocupação deles é: a gente tem que agradar todos os deuses. Porque se a gente deixar um de fora, ele pode fazer biquinho e nos trazer algum tipo de prejuízo. Quando ele entra na presença daqueles homens que são sábios, com aquelas roupas lindas e maravilhosas, brancas, tá? Ele começa a conversar com os homens e começa a falar de uma série de assuntos, inclusive de ressurreição. E aí os caras começam a olhar para ele e falar assim: nossa, o que você está falando aí, nós estamos gostando, hein? E aí o apóstolo Paulo ele inicia falando: vejo que vocês são religiosos, porque eu vejo que vocês adoram muitas divindades. E eu quero falar de uma divindade em especial, que é o Deus desconhecido, aqueles que vocês não conhecem, mas que eu conheço. Aí chamou a atenção deles. A sensação do divino. O texto de Atos 17, no episódio do Areópago, mostra que todos os homens, sem terem a luz da revelação especial, possuem um senso de que há um ser maior que eles, ao qual eles adoram, mesmo que essa semente de religião e esse senso de divindade sejam prejudicados pelo pecado. E aí eu vou adorar qualquer coisa, menos o Deus verdadeiro. Por causa da corrupção, eles perderam os dados precisos a respeito de Deus, mas ainda possuem a consciência de divindade. Eu preciso adorar algum Deus. Tem uma passagem em Atos que há uma cura milagrosa, e aí os homens falam assim: é Saturno que desceu. Eles adoravam os planetas. Foi Mercúrio que nasceu, que desceu. E aí eles já chamaram o sacerdote, pegaram Paulo e Barnabé. Tá, Paulo lembrava, Barnabé não lembrava. E aí o que acontece é que eles olham e pegam aquele boi e ornamentam com guirnaldas e começam a fazer um alvoroço querendo falar de São Santos. Gente, eu não sou Deus. Quase morreram, porque tiraram deles aquele senso de que eles estavam acreditando numa coisa falsa. Romanos capítulo 1, verso 18 a 22. Lully, por favor, leia para nós. A gente não tem o privilégio de ouvir a voz da minha filha querida, amada e linda, entendeu? Capítulo 1, versos 18 a 22.
A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus o manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, inculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram membros em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se em Deus o coração insensato, inculcando-se.
E aí esse texto de Romanos 1, de 18 a 22, ele fala que o ser humano, ele é indesculpável. A gente vai poder tentar se justificar, na verdade eu creio que nem vai haver a sensação, eu vou me justificar perante Deus, porque não vai ter como se justificar perante o Senhor, porque você vai ter consciência do que você fez e do que você não fez. Mas os seres humanos, ainda na Terra, como seres humanos naturais, eles acham que eles são desculpáveis, eles são indesculpáveis. E finaliza falando: as pessoas se acham sábias, mas na verdade tornaram-se loucos. Esse texto mostra os semen religiones e os sensos divinatis de maneira inequívoca. Todo ser humano tem gravado no seu coração. Nele, Paulo afirma claramente que o homem detém a verdade pela injustiça. Os homens caídos são culpados por deterem a verdade. O que o Paulo quis dizer com isso? Ele está afirmando que a verdade do conhecimento de Deus lhes foi manifesto. Eu e você sabemos que Deus existe. Não porque nós procuramos, não porque nós estudamos, mas que o próprio Deus, ele coloca isso dentro do nosso coração. Deus se revelou a eles, mas eles não quiseram a verdade de Deus, proferindo a injustiça deles próprios. É esse conhecimento de Deus que o homem suprime. O homem tenta, com o seu pecado, com a sua ação, com a sua omissão, tentar esconder a figura de Deus, mas isso é impossível. É como se você estivesse tampando o sol com a peneira. Sempre vai passar o raio de luz. Se você quiser deter um vazamento de água, quando essa semana, acho que foi na semana passada, a tia falou assim: ah, o chuveiro estava molhando lá. Eu fui lá para tentar arrumar o chuveiro, e aí, quando eu coloquei a mão no chuveiro, porque ele fica pegando o sol, a parede da plástica dele apodreceu. E eu coloquei o dedo e puf! Aí eu falei assim: vou fazer um remendo. Peguei umas fitas isolantes e tentei fazer um remendo até eu trazer o chuveiro novo. Quando eu liguei, puf! Entendeu? Não tem quem segura. Não tem como segurar. É como no Senhor, não tem como você tentar bloquear esse Deus, porque você não tem como. Esse conhecimento de Deus, que é a consciência da sua existência, o homem procura negar. Deter a verdade dá a ideia de que o homem possui alguma coisa, mas algo leva a lutar contra o que é natural nele, o conhecimento de Deus. A depravação humana conduz o homem à supressão daquilo que é próprio dele, a consciência da existência de Deus, que o leva a ser religioso. E aí a pessoa, em vez de adorar Deus como ele tem que ser adorado, ele estipula as normas e as formas que ele vai adorar a Deus através de princípios religiosos. E a gente tem que tomar um cuidado enorme em achar que leis que nós estabelecemos, elas são o mesmo padrão da lei do Senhor. Conversava com o Reginaldo essa semana, não importa o assunto, entendeu? E eu falava exatamente com ele a respeito disso. A gente tem que tomar cuidado quando a gente quer estipular algo para pessoas como se fosse uma norma. Então, se você quiser vir com um véu, se você quiser vir de terno, se você quiser vir com blusa de camiseta, ou de gravata, ou sem gravata, eu não posso impor para você, como se fosse uma norma divina. Não, você tem que fazer isso porque Deus está mandando. Aonde está escrito? Nós usamos demais as escrituras de uma forma religiosa, querendo impor as nossas vontades, os nossos desejos. A pessoa me pergunta... Festa junina é pecado, e aí eu vou conversar com ela a respeito do que está falando na Bíblia. Se você pensar no sentido de adoração a divindades, a todo um culto, sim, é problema. Uma reunião familiar, não vejo problema. E as pessoas, elas se firmam em atitudes religiosas porque elas não querem conhecer a Deus na verdade. Elas querem que sejam estabelecidos normas e procedimentos, porque é mais fácil. É mais fácil eu falar para você, olha, você não pode fazer isso, isso e aquilo outro, tá? O resto está liberado. Ai, pastor, que bom. Eu faço meu checklist, eu me preocupo com essas coisas e o resto está tudo certo. Nós temos mania de pegar pecados e achar que uns são os maiores que outros. E eu sempre vou fofocar, é o mesmo pecado que adulterar, com consequências diferentes. É o mesmo pecado de você roubar, de você assassinar, consequências diferentes, mas é pecado, há consequências diferentes, mas se não é um pecado que eu acho como um pecado, então não é pecado. Aí você mora aqui no Brasil em que beber, o cara vai para o inferno. Se o cara bebe um copo de vinho, se ele bebe uma cerveja, se ele bebe um cálice de qualquer bebida alcoólica, ele vai para o inferno. Aí o cara sai daqui e vai para a Alemanha, em que as pessoas bebem cerveja depois do culto, e aí, como é que ele faz? Ou vai para Portugal e a pessoa bebe um vinho lá. Tem uma reunião e as pessoas bebem vinho. E qual é o problema da história? Em que você olha um grande pregador famoso como Charles Spurgeon, que ele fumava charuto. E as pessoas depois do culto, que nem a gente se reúne aqui depois do intervalo nosso, as pessoas acendiam o charutão lá e aí fumavam charuto. E como é que fica a santidade da pessoa? Será que ele é medido por uma coisa como essa? Nós queremos. E aí nós geramos princípios religiosos e não bíblicos. Nós temos que tomar cuidado com isso. Uma pessoa que, por exemplo, cometeu um adultério, a pessoa ela é banida de toda qualquer função da igreja porque ela cometeu um pecado mortal. Estou dizendo que não tem problemas, não tem implicações, não tem consequências. Não estou falando isso. Estou dizendo que é um pecado que tem que ser tratado. Tem um casal que eu estou atendendo, que eles estão com um pecado, cometeram um pecado lá, e aí colocaram eles no banco. Então, por causa do seu pecado, você vai ficar 3 meses no banco. Ninguém ensina, ninguém trata, ninguém ajuda. E no dia da Santa Ceia? Não, você tem pecado, você não pode tomar. Tá ensinado isso na Bíblia? E é uma coisa que eu tenho falado bastante. Quando você quer saber se uma coisa ela é bíblica ou não, vai primeiro o Antigo Testamento. O que os judeus faziam? De Adão, que não era judeu, desde Adão, até o último livro de Malaquias, que na verdade na Bíblia não é cronológico. Os dois últimos livros da Bíblia seriam Esdras e Neemias. Tá? Mas vamos lá. De Gênesis a Malaquias. Você vê algum procedimento, seja cobrando ou impondo para a pessoa fazer aquilo? Não. Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus falou disso? Não. Primeira, a igreja primitiva, onde tem os apóstolos. Os apóstolos, depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, eles criaram alguma norma a respeito disso? Não. Tá bom, igreja antiga, primeiro século, segundo século, terceiro, quarto, quinto, e você vai andando até o 19º século, você vê isso? Não. Ué, como é que você agora, no ano 2000, ano de 1900 e pouco, você quer inventar novas normas? Não, isso é verdadeiro, não é. São coisas que o ser humano, ele cria, porque ele não consegue adorar o Deus verdadeiro, então ele cria novos procedimentos. Todos os homens vivem num ambiente que revela a existência de Deus e não podem escapar dessa presença de Deus que lhe impacta o ser. Falei para vocês que estive ontem lá na Praça dos Três Poderes vendo os planetas. E aí eu olhava pelo telescópio e eu via lá Saturno com os seus anéis e eu falava assim, Deus está se manifestando aí, é a manifestação de Deus. Os seres humanos podem até suprimir o conhecimento do verdadeiro Deus e podem batalhar contra a ideia do Deus verdadeiro, mas não podem fugir da consciência de que há um Deus. Portanto, com o estudo dos semi-religiões e dos sensos divinatis, não é difícil entender porque há certas pessoas, não há certas ideias inatas a respeito da divindade. Elas são naturais do ser criado. Por definição, o ser criado não pode funcionar como se não foi criado. Você foi criado. Você não foi descoberto. Por isso que eu fico tentando imaginar como é que é, por exemplo, uma criança que é feita na proveta lá, né? Como é que funciona? A clonagem. Que deve ter tido clonagem já de ser humano. Como é que será que funciona isso? É uma coisa que nossa mente não consegue acompanhar. A existência de Deus, mesmo que não possamos prová-la, ela tem que ser pressuposta e assumida. Essa ideia inata da existência de Deus é o resultado da constituição da natureza humana, daquilo que Deus nela plantou. Essa ideia é inata, como inata são as ideias de espaço e tempo na mente humana. Você tem uma ideia de espaço, o que é grande, o que é pequeno, a tua consciência. Eu não preciso dizer para você que é pecado ou que é errado matar alguém. Preciso? Preciso de uma lei? Olha, é pecado, está errado você pegar um revólver e dar um tiro na cara de uma pessoa. Isso é natural nosso. Senso de moralidade. Essa ideia inata da existência de Deus é o resultado da constituição da natureza humana, daquilo que Deus nela plantou. A intensidade dessa ideia varia de acordo com as raças e civilizações, mas a ideia, ela é universal. Todos têm essas ideias. Os atributos invisíveis de Deus, que não podem ser percebidos pelos sentimentos humanos, são claramente vistos pela mente humana na revelação da natureza. Se você olhar aí fora e você começar a contemplar qualquer parte da natureza, você vai ver Deus nela. O sentimento de que alguém criou essa coisa perfeita. Se você for no espelho e começar a olhar os traços do seu rosto, olhar a perfeição das coisas que Deus fez e como Ele fez, você não tem como dizer que Deus não existe. O ensino de Paulo a respeito da ideia de Deus inata, ela é confirmada e ilustrada no pensamento monoteísta de filósofos pagãos. Monoteísmo, apenas um Deus. Esse é o conceito original da humanidade. Nós vamos começar a falar um pouco sobre monoteísmo, sobre adoração a um Deus. Vamos falar um pouco sobre politeísmo, que é adoração a vários deuses. Panteísmo, que é adoração a Deus em todas as coisas. São alguns conceitos teológicos que você começa, a partir do ensino, a identificar na religião de muitas pessoas, em que as pessoas, elas não adoram a Deus, elas adoram a coisas. Amém? Feche seus olhos. Senhor, Tu existe. Tu és verdadeiro e Tu és real. Quando nós contemplamos a beleza, Pai, da Tua criação, nós podemos ver a Tua ação. Quando nós contemplamos os seres humanos, nós podemos ver que o Senhor existe. O homem tem corrompido a ideia do Senhor com o pecado. E muitas vezes tem uma visão errada do seu ser, Pai. E nós precisamos, através da Tua Palavra, ser instruídos para que nós possamos identificar não qualquer Deus, não qualquer religião, mas a adoração ao Deus verdadeiro. Nos ensina, nos capacita, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.